Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, ditado pelo espírito Teresa de Brito, ao médium José Raul Teixeira. E nós estamos no capítulo 28 do livro, chamado Viuvez, que são explicações e confortos que a nossa prezada companheira do mundo espiritual nos traz. O desconforto provocado pela viuvez indubitavelmente tem raízes nas expressões e as existências pretéritas de cada um. Indiscutível conjunto de aflições, de frustrações e de amargurosas penas que se abate sobre o coração que se vê na solidão, perante as mãos audaciosas da dama da morte, que lhe haja visitado o lar e dele usurpado o cônjuge querido. De momento, tem-se a impressão de que não se suportará semelhante travo de dor lancinante, tamanho golpe sobre a existência. Imagina-se que o céu se converta em tais casos em birô de injustiça perante a bruma que paira sobre a família, sobre o cônjuge sobrevivente e sobre os filhos, quando os há. É certo que a ninguém ocorreria a ideia de taxar tal padecimento moral como indevido ou irreal. Entretanto, é necessário compreendamos que o supremo poder da vida atua dentro da mais grandiosa justiça, quanto do mais acendrado amor. Então, ela está falando aqui dessas questões de viuvez, né, que muitas vezes a pessoa que fica sofre a beça, né, pela ausência do outro, e principalmente quando ficam muito tempo juntos. Hoje os casamentos estão assim muito descartáveis, mas pode ser que numa hora dessa aí de descarte em descarte, alguém encontrou alguém mesmo para valer e ficou muito tempo com essa pessoa, e depois ela desencarna e ele fica aqui, ou ela fica aqui, meio que desamparada. A dona Teresa ficou viúva, então ela está dizendo da experiência própria. Ela tinha muitos filhos, né? E um dia ela ficou viúva, teve que cuidar disso tudo sozinha. Então ela está falando a experiência dela, pessoal. Então isso aí é muito complexo, né? Com cada alma que deixa o corpo nas circunstâncias da morte natural ou de algum sinistro ou acidente não provocado no presente, retorna ao mundo além no bojo das leis de causa e efeito, que toma em seus meandros aqueles que devem retornar no tempo devido para que se cumpram os celestes desígnios. Eu já ouvi, assim, da espiritualidade, uma coisa bem diferente também. Eles falam assim, vê? Muitas vezes nós temos que recolher o espírito. Olha só, recolher o espírito. Né? Por quê? Porque está muito enfermo, porque está fazendo coisa errada, ou porque já alcançou um nível que ele precisa de continuar o aprendizado muito espiritual. Então, esse recolher foi muito interessante quando eles me falaram. Às vezes, nós teremos que recolher. E aí, é importante, porque chegou a hora de recolher, eles vão recolher mesmo. A ordem vem para eles, eles recolhem. Porque, na verdade, encarnar ou desencarnar, quem manda a ordem final é de Deus. Mas se a necessidade para o espírito chegou, ele tem que desencarnar mesmo, né? Então, nós temos que nos preparar para isso. Nós somos todos encarnados e podemos perder pessoas muito queridas, principalmente a questão do cônjuge, né? Por outro lado, a outra parte que fica transtornada de dor, aguilhoada pela saudade, do mesmo modo alguém colhido nas malhas da divina lei na ação dos necessários resgates. Ou seja, quem fica também está passando pela lei de causa e efeito. Então, ver, né, como é que é viver sozinho. Tem pessoas que brigam, mas são sempre juntos, né? Fica aquela briga, e aí depois um desencarna. Aí o outro vai falar assim, nossa, era melhor ficar com ele ou com ela aqui brigando comigo do que sem ele ou ela. É interessante, né? Às vezes a gente tem que passar por umas lições assim. Não há necessidade. O outro, é que a gente falou, o outro que você está do meu lado é porque eu preciso muito dele. E ele precisa de mim, sabe? Então vamos analisar isso com cuidado. Esposos que ontem, nos tempos de passadas reencarnações, por leviandade, por egoísmo ou qualquer outro sentimento menos digno, se resolveram por abandonar o lar, vagando por experiências dissolutas ou atrelando-se a ligações espúrias ou indevidas, enquanto que a família desditosa pelo abandono se aturdia ou se sacrificava para a manutenção ou se detinha recursos materiais se empenhava para que não ocorresse o desequilíbrio moral. Quantas vezes o cônjuge que assumiu as responsabilidades da família a sós não logra conduzir bem os rebentos ou as situações em bases bem estruturadas e dignas, o que sem dúvida pesará nas responsabilidades do fugitivo? Então, muita gente no passado e agora também, né? Foge de casa. Ah, vamos dar uma. Fazer uma aventura aí. E aí pronto. E se passar necessidade em casa? A responsabilidade é dele ou dela, né? Então, muito cuidado, minha gente. Não estamos mais na época de aventuras. Esse negócio de Van Noé, Robinson Crusoé, isso já passou. Essas aventuras, sabe? Dos contos de fadas. A aventura do herói hoje tem que ser de vencer a si mesmo. Então, tem muita gente que tá buscando aventuras, brincadeiras perigosíssimas aí fora de casa e depois pode ter dificuldades muito grandes lá no futuro. Tem que pensar, né? Tem que pensar, nós vamos ter dificuldades. Cuidado com aquilo ou com aquela que você deixa em casa e vai para suas aventuras. Cuidado. Porque se for um espírito frágil, como diz o Herculano Pires, você pode complicar muito a vida daquela pessoa e automaticamente se complicar também. Né? Não dá uma de valentão ou de valentona, eu faço o que eu quero. Cuidado com isso, minha gente. Cuide-se, é o que ela está dizendo para nós. Os argumentos mais variados, como temperamento, gênios incompatíveis, falta de amor, infidelidade conjugal, agressões, isso e aquilo, sem dúvida, serão analisados pelo Criador, que por meio de suas leis terá elementos perfeitos para a realização da sublime justiça. Então, minha gente, quem tá avaliando é o Criador, que ela coloca aqui. Então, vamos com cuidado. Vamos ver aí como é que você está com a sua família, porque daqui a pouco pode ser que você sofra uma viuvez. Não é? A consciência individual, de outra forma, conduzindo o código da grande legislação moral em seu cerne, não permitirá que qualquer excesso ou inverdade fique sem a necessária correção. Veja que ela está sendo contundente aqui. Tudo terá que ser corrigido, tudo. É assim que um grande número de viúvas e viúvos encontram-se em fase de resgates pelos abandonos do passado, impingido ao outro cônjuge, quer tenha ele superado as contingências, quer tenha perdido a sós, nos guetos do desespero, vícios ou mesmo da prostituição. Muito sério, minha gente, a vida fora de casa. Muito sério. Porque lá fora é lá fora. Roberto da Mata, um sociólogo brasileiro, ele diz: ó, quando você botar o pé na rua, você já está no perigo. Então, tua casa é o aconchego, saiu de casa vem o perigo. Por isso que é complicado, né? Na situação em que a viuvez se abateu sobre a sua existência, não se nega ao entendimento quanto ao cumprimento dos perfeitos desígnios do mais além. Organize-se, passadas as maiores tormentas, e caso tenha filhos, una-se a eles em prece pelo ser amado que se foi e por vocês que ficarão com a necessidade da superação da dificuldade em vista. Viúvos e órfãos são com certeza devedores da harmonia e do respeito domésticos. Olha assim, viúvos e órfãos são com certeza devedores da harmonia e do respeito domésticos. Olha que isso é sério. Hã? Viúvos e órfãos são devedores do respeito doméstico. Por isso que o outro se foi. Já viram aquelas pessoas tão boazinhas, tão maravilhosas dentro de casa, né? Um pai, pode ser ele ou ela, tanto faz, e vai embora, e o O outro fica assim, agora que eu estou vendo a falta que ele faz, ou que ela faz. Aí já é tarde, minha gente. Vamos valorizar esse que você tem aí do seu lado agora, ou essa que está aí do seu lado agora, e vocês dois se valorizem, e vocês dois se busquem, se amem, se respeitem, porque o amor pregado por Jesus para os humanos é o amor respeito. Não é o amor fruição universal. Isso a gente não chega lá por agora, não. Mas é o amor respeito. O respeito é um grande amor. Torna-se imprescindível coragem. Faz-se indispensável fé em Deus para a superação da dor moral e restabelecimento da harmonia doméstica. Se passar da fase mais áspera, sentir que o cérebro e o coração pendem-lhe a arrelamento a uma nova experiência com um novo consórcio, com maturidade e confiança no amparo divino, com maturidade e confiança no amparo divino, siga adiante e realiza. Reorganiza o lar, dando apoio à educação dos filhos quando necessário, ou acalmando-se na sede de afeto e complementação em que se vê, sem as ilusões adolescentes, sem a secura sensorial, que por seu turno serão péssimos conselheiros para a nova união. Você já vê o velho apaixonado? É triste, minha gente, se ele não sabe se conduzir nisso. Fica igual adolescente, né? Ai, meu Deus, adolescente tudo bem, é maravilhoso, é lindo, é com as carinhas, sabe? Mas o velho, o idoso, a idosa, tem que fazer isso com cuidado. Ele não é mais adolescente, não. Sabe? Então, por isso que ela está falando, com maturidade. Eu vou retomar o meu lar, né? A convivência com alguém, que eu faça com maturidade. Com prece, pedindo sempre a orientação dos Espíritos amigos, né? Compreendendo a mão da providência a agir sobre a lide humana, bendiga a Deus por você e seus filhos poderem quitar-se com a consciência própria, fazendo o melhor ao seu alcance para não repetir erros transatos, para que não se rebelem contra o Criador, o que representaria o seu novo mergulho em densas sombras. É, aí que tá, né? Nós estamos num processo de transformação mesmo da matéria para o espírito. Nós já vivemos em densas matérias, em densas ideias materialistas, em densas posturas próprias, né, dessa matéria, e agora temos que pensar seriamente, nós temos que mudar. Ou a gente muda, ou nós vamos para um planeta da mudança. Sabe? É aí que nós temos que pensar. Isso não é brincadeira, minha gente. Vamos analisar aí os exilados de Capela. Nossa, eles sofreram muito, muito mesmo. Não foi fácil para eles deixarem o planeta que eles estavam fazendo a evolução deles para vir para um planeta completamente diferente, numa outra região do universo. Nossa, não deve ser fácil. É a mesma coisa que você está aqui, você mora lá no, por exemplo, numa região temperada aqui da Terra e tem que mudar para uma região tórrida, para uma região gelada. É tudo muito mais difícil. Então tome cuidado com isso, sabe, para que você aproveite o teu tempo, né? Alevante-se da tristeza perene da viuvez, veja o sol de novo, seguindo confiante para a conquista da esperada redenção na lúcida valorização do seu grupo familiar. Tem pessoas que ficam viúvas, que têm que voltar a se casar, né? Não preciso mais. E aí, o que que ele tem? Ele tem uma história para começar, e tem uma história. Ele tem filhos, talvez, tem netos, bisnetos, enfim. Então ele agora é uma referência de paz, de harmonia. Ele é uma referência para a vida. Que ele seja essa referência. Já pensou um viúvo que começar a beber? Ah, minha velha morreu, vou beber agora para esquecer. Ou então a velha, né? O velho foi embora, agora eu vou fazer isso assim, assim. Não, cuidado. Meça bastante os seus atos e as consequências dele. Porque na sua frente estão muita gente, muitas pessoas, inclusive amigos, né? Às vezes nem é da sua família, mas estão ali vendo as suas atitudes. Uma coisa séria quando a gente faz uma atitude, toma uma decisão, porque todo mundo está vendo a decisão que eu tomei. Então, minha gente, vamos com calma, vamos nos equilibrar perante as leis divinas, sabe? Vamos nos portar como pessoas num projeto de evolução, para atingir um novo patamar. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus aguarda de nós. Muito obrigado, fiquem com Deus, né? Até o nosso próximo encontro.